E agora, uma mensagem de fé, esperança e amor, do coração de Deus, para o seu coração, com o homem de Deus.
Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22. É importante que você acompanhe comigo, é um texto bastante conhecido, e a ministração é vivendo o invisível. Eu quero que você veja comigo, Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22. Amém, igreja? Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele, Jesus, despedia a multidão. Despedida a multidão, ele, Jesus, subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Enquanto o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles andando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém, igreja? Muito bem. Nós vamos ministrar esta palavra. Oh, glória! Aleluia! Meu Deus e meu Pai, fala conosco pelo Teu Espírito. Nos revela, nos mostra a Tua vontade. E que tudo que for feito seja feito para a Tua glória. Que assim seja. Aleluia. Glória a Deus. Digam graças a Deus. Digam glória a Deus. Muito bem, se assenta, toma o teu lugar, a tua cadeira. E como sempre, né, amados, eu peço atenção de todos, sem exceção, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E eu começo dizendo que dependemos muito, muito dos nossos olhos, da visão, aquilo que está diante de nós, né? Tanto é verdade que 80% daquilo que nós aprendemos na vida, nós aprendemos através dos olhos, através da visão. É aquilo que enxergamos. Por exemplo, você acaba se enamorando, se apaixonando por alguém, né? E tudo começou através do olhar. Da mesma forma, quando você olha para uma comida assim, bem preparada, né? Você muitas vezes é atraído pela visão do prato. Não é somente pelo aroma, pelo cheiro, mas quando você olha para o alimento, e se o prato estiver bonito, bem preparado, até o apetite da gente aumenta, né? O homem, ele depende muito do que ele vê, do que ele enxerga. É mais fácil crer naquilo que eu estou vendo, é mais fácil crer no que eu vejo com os meus olhos, do que crer no que eu não vejo. Tanto que Tomé, e você lembra muito bem, após a ressurreição do Senhor, Tomé, ele disse: ah, se eu não ver o Senhor ressuscitado, não tem jeito, eu preciso ver para crer. Então é muito mais fácil eu crer no que está diante dos meus olhos do que aquilo que é invisível. E, queridos, existe um mundo invisível que nós não enxergamos, mas que é real. Que é real. Por exemplo, os micróbios. Você não vê, mas eles existem. Estão, inclusive, no ar que respiramos. E o ar, que também não vemos, ele existe. Da mesma forma, o som, você está me ouvindo. O ruído, você não vê, mas ele existe. Deus é invisível. Ninguém consegue, tem estrutura para ver a Deus. Mas Deus é real, ele existe e está aqui na igreja, né? Não é verdade? Aleluia! Assim como existe o mundo material, eu estou olhando para vocês agora, estou olhando aqui ao meu redor, eu estou vendo os instrumentos, as cadeiras, os irmãos sentados, acompanhando a ministração, a pregação. Assim como existe o mundo material, aquilo que eu vejo, existe também um mundo invisível, o mundo espiritual, que eu só consigo enxergar pela fé. Esse mundo invisível, espiritual, ele só é possível ser visto pela fé, com os olhos espirituais. Amém, igreja? E eu quero usar esse texto de Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22, quando o Senhor Jesus, ele alimenta, né, com 5 pães e 2 peixinhos, ele alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E o Senhor Jesus está ali agora, despedindo o povo, a multidão. E ele também ordena aos seus discípulos que eles pegassem, tomassem do barco e passassem para o outro lado do mar, enquanto ele, Jesus, ficaria ali, despedindo a multidão. E quando os discípulos, eles entram no barco, obedecendo a uma ordem dada por Cristo, né? Quando eles entram no barco para passar para o outro lado, certamente eles imaginam: bom, Jesus vai ficar despedindo a multidão e depois ele vem ao nosso encontro, com certeza ele vem ao nosso encontro num outro barco, porque não tem como, se ele nos ordena a entrar no barco, atravessar o mar para o outro lado, Enquanto ele despede a multidão, mais tarde, após haver despedido a multidão, ele vem ao nosso encontro. Não tem jeito, vai ter que vir num outro barco. Com certeza foi isso que os discípulos pensaram. Só que o Senhor Jesus, após haver despedido a multidão, o que é que ele fez? Nos diz aqui o texto que ele subiu ao monte a orar. Agora preste atenção. Quando você se coloca em oração na presença de Deus, que você feche os teus olhos, você entra no mundo espiritual. Por quê? Porque quando você fecha os teus olhos, né, para ficar a sós com Deus, é como se você fechasse a porta do seu quarto. Porque Jesus disse, quando for desorar, entre no seu quarto, feche a porta, né? Então podemos estar no meio de uma multidão, mas o cristão, ele costuma fechar os seus olhos, justamente para poder ficar sós com Deus. Porque quando você fecha os teus olhos, você fecha os teus olhos carnais, né? Os olhos naturais, você fecha os olhos carnais e abre os olhos espirituais. Não é verdade? Você fecha os olhos carnais, né? Você deixa de prestar atenção em tudo que está à tua volta, para não te atrapalhar na oração. Você fecha os olhos carnais, os olhos naturais, e abre os olhos espirituais. E quando você abre os olhos espirituais, você entra no mundo espiritual. E o Senhor Jesus, após haver despedido a multidão, o que é que ele fez? Ele subiu a um monte para orar à parte. Estava ele ali sozinho em oração. Então, ele entrou no mundo espiritual, no mundo invisível, no mundo espiritual, quando ele se pôs em oração. E os discípulos? Os discípulos estavam em pleno alto mar, tentando salvar aquela embarcação, porque nos diz que uma tempestade muito forte se levantou, né? Um vento contrário, o mar ficou agitado, as ondas tentando, né, afundar aquele barco, e os discípulos a todo custo tentando, né, salvar as próprias vidas, e eles estão ali desesperados. Observa, amados, os discípulos em pleno alto mar, né, tentando salvar aquela embarcação, salvar as próprias vidas. Eles começam a olhar para a situação com os olhos carnais. Eles começam a olhar, né? O mar está agitado, revolto, as ondas tentando engolir aquele barco, e eles a todo custo, né, fazendo de tudo para salvar aquela embarcação. Eles estão com os olhos carnais abertos, não tem jeito. Eles estão vendo a situação, eles estão olhando, né, o que está acontecendo, e bate o desespero. Estão lá tentando se salvar. De repente, nos diz a Bíblia que na quarta vigília da noite, e para você entender o horário, os judeus, eles começam a contar o dia a partir das 18 horas, das 18 às 21, das 18 às 21 é a primeira vigília, das 21 à meia-noite, a segunda vigília, da meia-noite às 3 da manhã, a terceira vigília, e das 3 da manhã às 6 da manhã, a quarta vigília. Então, o horário que o Senhor Jesus desce do monte da oração, caminhando sobre o mar, sobre as águas, indo ao encontro dos discípulos, era dentro deste horário, dentro desse período, das 3 da manhã às 6. Portanto, ainda estava escuro. Estava escuro. E o Senhor Jesus, ele vem caminhando sobre o mar em direção ao encontro dos seus discípulos, que estão ali com os olhos bem abertos por causa da situação, tentando salvar aquela embarcação. Eles estão fazendo de tudo, quando de repente eles olham, ainda meio escuro, e eles veem um vulto sobre as águas, caminhando, andando, misericórdia! E eles começam a gritar: é um fantasma. Eles começam a enxergar coisas, né, com os olhos carnais, porque eles estavam com os olhos bem abertos, né? Eles começaram a enxergar coisa que não existia, achando que Jesus era um fantasma. Gritaram com medo, assustados, né? Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Glórias a Deus. Aleluia. Sabe, amados, me chama a atenção, eu acho tão, tão lindo a Bíblia, a palavra de Deus, né? A preocupação do Senhor Jesus, quando imediatamente, já, os discípulos já estavam assustados por causa da situação, né? O vento contrário, as ondas do mar, e eles tentando se salvar. De repente aparece ali um vulto caminhando sobre as águas, e eles já estavam assustados, com medo. De repente é ali um vulto, né? Porque ainda estava meio escuro. Eles olham, é um fantasma. E Jesus, imediatamente, o Senhor Jesus, sabe, ele não fica assim, ele não tem prazer de prolongar o sofrimento de ninguém. Diga amém, Jesus. Imediatamente ele já se identifica. Ele diz: olha, tem de bom ânimo, sou eu, é Jesus, não tem mais. E você crê que o Senhor Jesus está aqui neste lugar, amados? E ele está dizendo o mesmo para você, que você não tem o que temer. Imediatamente ele vai vir te socorrer, viu? Não se desespere. Muitas vezes você está olhando com os olhos carnais, com os olhos naturais, você está olhando a situação e você está dizendo: meu Deus, eu vou ser engolido por essa tempestade, né? Por este mar de problemas, não tem mais jeito, não tem como escapar, eu estou perdido, eu vou acabar sendo destruído, né? O vento é contrário, tudo tem dado errado, e você fica desesperado, você fica usando a visão, né? A visão carnal, você olha para a situação e você diz: não tem mais jeito. E mesmo o Senhor Jesus se apresentando, o Senhor Jesus estando pertinho de você, você não consegue enxergá-lo direito. É impressionante, porque, amados, quando você usa os olhos naturais, os olhos carnais, eles conseguem até mesmo te enganar. Você começa a enxergar coisas que não existem. Eu vou mostrar isso para você na Bíblia. Porque quando o Senhor Jesus se identificou, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais, respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém, igreja? Então, preste atenção que esse detalhe é importante. Pedro, ele desceu do barco, nos diz o texto, que ele andou sobre as águas, que ele andou sobre o mar para ir ter com Jesus. Agora, a Bíblia não diz quanto foi que Pedro andou, a distância que ele caminhou sobre o mar até Jesus. A Bíblia não diz, mas a Bíblia afirma claramente que Pedro andou sobre as águas. Andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Preste atenção agora no versículo de número 30. Mas observando, vendo o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Este versículo é importante porque mostra que quando a pessoa, ela fica olhando com os olhos carnais o que está acontecendo à sua volta, ela se deixa levar. Porque é muito mais fácil crer no que você está vendo do que crer naquilo que você não vê. Então, quando Pedro, ele começa a caminhar, andar sobre o mar, indo ao encontro de Jesus, observando o vento forte, ele olhou em sua volta, o mar agitado, as ondas, né? Que ele olhou, ele sentiu medo. Por isso que eu disse que quando você começa a usar, né, dos olhos carnais, dos olhos naturais, e você começa a prestar atenção o que está acontecendo em tua volta, e você não usa, né, a fé, a visão espiritual, mas sim os olhos carnais, que você começa a prestar atenção nos problemas, nas dificuldades, na tempestade, porque o vento é contrário, e quando você começa a olhar para essas coisas, você permite que o medo entre no teu coração. Pedro, observando, vendo a situação, ele teve medo, e o que aconteceu? Afundou. Muitos estão afundando por causa disso. Não estão usando dos olhos espirituais, dos olhos da fé. Estão olhando para a situação com os olhos naturais, carnais. E a pessoa começa a ficar com medo do problema, da situação. Resultado, consequência, a pessoa afunda. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele afundou. Só que Pedro, ele foi inteligente o suficiente, né? Que ele estava afundando, ele teve a inteligência de levantar os braços, né? E dizer: Senhor, salva-me. E o Senhor Jesus estava ali, né? Já pertinho de Pedro, quando Pedro estava ali, havia caminhado sobre as águas, que ele olhou para a situação e afundou, que ele gritou: salva-me, Senhor. Jesus estendeu as mãos, o segurou, né? E você crê que o Senhor Jesus está pertinho de você, que na hora certa, se você clamar por socorro, Jesus, ele vem te salvar? Você crê, meu irmão, minha irmã? Você crê que Deus, ele tem poder, que está aí com você? Se você reconhecer que precisa de salvação, ele te salva. Você crê, amados? Amém? Agora, Pedro sabia nadar. Pastor, como é que o senhor sabe que Pedro sabia nadar? Hã? Porque Pedro era um pescador. A Bíblia nos diz que antes dele se transformar num discípulo de Cristo, num seguidor de Cristo, Pedro, ele possuía uma empresa de pesca. Ele e o irmão dele, André, os dois, eles eram pescadores, tinha inclusive um barco de pesca, viviam da pesca. Tudo indica que eles tinham também uma sociedade com outros dois pescadores, João e Tiago, porque quando eles tiveram um encontro com o Senhor Jesus, né, nos diz que Pedro estava à beira-mar, lavando as suas redes, cansado, decepcionado, porque ele havia pescado a noite inteira e nada havia apanhado, ele estava ali desanimado, quando o Senhor Jesus se apresenta e diz para ele: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes, vamos pescar. E Pedro respondeu: ah, pescamos a noite toda, nada apanhamos, nenhum peixe sequer, no melhor horário, porque nós conhecemos o mar, nós conhecemos a nossa profissão, trabalhamos a noite toda sem resultado, mas porque mandas sobre a tua palavra, eu lançarei a rede, eu vou obedecer, oh glória, aleluia. Amados, foi a maior e a melhor pescaria de Pedro. Acho que ele nunca havia pegado tanto peixe. Tanto que quando ele foi puxar a rede, havia tantos peixes, que ele teve que pedir ajuda, né, para o outro barquinho, onde estava Tiago e João, né, pedir socorro, porque não tinha como trazer todos aqueles peixes. E quando eles completaram a pescaria, diz que era tantos peixes que os barcos pareciam que iam afundar. Tamanho foi o êxito, o sucesso que eles tiveram, porque obedeceram ao Senhor Jesus. A lição é muito simples, amados. Você pode ter tido muitos fracassos na vida, você até está cansado de tanto trabalhar, de tanto se esforçar sem resultado. Mais um dia, mais uma noite se passou, mais um ano, e você diz: meu Deus, quando é que eu vou ter uma boa pescaria na minha vida? Creia, amados, o Senhor Jesus está perto de você. Quando o Senhor Jesus está com você e você em obediência a palavra de Deus, pela fé, você lança as redes, você tem resultado. Foi o melhor dia da vida de Pedro. Ele nunca havia pescado tanto como naquele dia, nunca. Foi no auge da sua carreira, né? Foi no auge da sua carreira, foi o melhor dia dele. Os dois barcos abarrotados de tanto peixes, né, que Jesus disse: agora, Pedro, você vai ser um pescador de homens, um pescador de almas. E nos diz a Bíblia que no auge da sua carreira, no auge da sua profissão, no melhor momento da sua vida profissional, ele nunca havia pescado tanto como naquele dia. Ele largou tudo para seguir o Senhor Jesus, para ser um pescador de almas. Amém, igreja? Por isso eu entendo que Pedro sabia nadar, porque Pedro era um pescador profissional. Pedro, ele tinha uma empresa de pesca, ele era um lobo do mar, ele conhecia o mar, ele tinha experiência no mar, né? Por isso que eu creio que Pedro sabia nadar. Só que quando ele afundou, após haver caminhado sobre as águas, que Pedro olhou o que estava acontecendo em sua volta, ao seu redor, que ele se assustou com a situação, né? Que ele teve medo, Pedro afundou. Ora, e se ele sabia nadar, porque ele era um pescador profissional, se ele sabia nadar, por que que ele não saiu nadando de volta para o barco? Por que que ele levantou a mão e pediu por socorro, dizendo: Senhor, salva-me? Se ele sabia nadar, era só sair na braçada, né? E voltar para o barco. Estava resolvido. Aí tem uma lição preciosa, igreja. Primeira lição preciosa que nós tiramos desta situação. Primeira lição. Que se Pedro tivesse, quando saiu do barco e foi andando sobre as águas, sobre o mar, ao encontro de Jesus, se Pedro tivesse somente olhado para Jesus, né, com os olhos espirituais, ele não teria afundado. Ele não teria afundado. Esta é a primeira lição que nós tiramos. Se ele tivesse descido do barco para andar sobre as águas, se ele tivesse descido do barco, fechado os seus olhos naturais, os seus olhos carnais, fechado os seus olhos naturais, carnais, e aberto somente os olhos espirituais, Pedro não teria afundado. Ele só afundou porque ele observou a situação ao redor. E muita gente afunda é nessa hora, quando começa a olhar para a situação. Dizer: ah, meu Deus, o vento está muito forte, a tempestade vai me engolir, os problemas são demais, não tem jeito, eu vou afundar, e afunda mesmo. Então, primeira lição: se Pedro tivesse fechado os olhos carnais, né, para não olhar para a situação ao seu redor, e tivesse com os olhos espirituais, os olhos da fé abertos, Pedro não teria afundado. Quem concorda, diga amém. Amém. Outra coisa importante. A dúvida, olha o que eu vou falar. A dúvida só entrou no coração de Pedro porque ele estava com seus olhos carnais abertos. Pastor, é verdade. É verdade. Pedro só duvidou porque ele estava com seus olhos carnais abertos. Porque se ele tivesse fechado seus olhos carnais e abertos os espirituais, ele não ia duvidar. Ele ia continuar andando sobre as águas. Então a dúvida também entra pelos nossos olhos. Por isso que você tem que entrar no mundo invisível, no mundo espiritual, pelos olhos da fé. Amém, igreja? Pedro, segunda ou terceira lição, Pedro, ele poderia retornar ao barco, nadando, com seu próprio braço, mas não. Ele levantou as mãos, levantou os braços e pediu por socorro: Senhor, salva-me. Mas ele poderia ter usado esses mesmos braços para sair nadando, voltar para o barco. A lição que nós tiramos é que é muito mais fácil você estender as mãos para Jesus e pedir: Senhor, me ajuda, me socorre. É muito mais fácil pedir a salvação que vem da parte de Deus, é muito mais garantido que você vai ter a vitória quando você pede ajuda do Senhor Jesus, do que você confiar no seu próprio braço, na sua própria força, né? Porque tem muitos amados tentando resolver problemas com seus próprios braços, com seus braços carnais. Tem muitos se cansando, ó, tentando sair nadando para resolver os problemas, sendo que é muito mais fácil pedir socorro ao nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele está tão pertinho, é só você estender as mãos, hã? É só você estender as mãos e Ele te socorre. Agora, tem gente querendo resolver problemas, saindo nadando, só está se cansando. Só está se cansando. E se consegue resolver, porque está confiando na sua própria habilidade de saber nadar. Pedro sabia nadar. Pedro sabia nadar. Mas ele não confiou na sua habilidade, no seu talento, na sua capacidade de exímio nadador. Ele não confiou. Para ele, ele levantou os braços e pediu por socorro. Então, enquanto a pessoa está confiando na sua própria capacidade, não, eu sei nadar, eu sei nadar, esse problema aqui eu consigo resolver, você só vai se cansar, e pode até resolver, só que quando você resolver, o nome do Senhor Jesus não é glorificado. Mas se você, pela fé, dizer: Senhor, está aqui as minhas mãos, estender os braços para o alto, para o Senhor Jesus, ele vai te segurar firme, ele vai te socorrer, ele vai te salvar. Como ele salvou a Pedro, ele vai salvar você também. Ele vai salvar você também. Diga glória a Deus. E quando Jesus pegou a Pedro, né? Estendeu a mão, tomou-o, lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Amém, igreja? Agora eu quero que você preste atenção no que eu vou falar, porque não está na Bíblia. E eu quero ver se você concorda comigo. Vamos ver se você concorda, né? Eu estava analisando, não está escrito, mas vê se não dá para entender, vê se você não consegue chegar à mesma conclusão que eu cheguei. Quando o Senhor Jesus se apresentou, que ele desceu do monte, ainda estava escuro, e que ele desce ao encontro dos discípulos que estavam tentando salvar a embarcação de afundar, né? Que o Senhor Jesus se apresenta andando sobre o mar, e que os discípulos olham e vê aquele vulto, eles gritam: é um fantasma, é um fantasma. Então Jesus não estava tão perto do barco, não estava tão perto do barco, tanto que eles não conseguiram identificar Jesus, não conseguiram, talvez porque ainda estava escuro, né? Estava amanhecendo o dia, né? De repente o mar agitado, eles estavam cansados de tanto remar, tentando salvar aquela embarcação. Mas o caso é que Jesus não estava tão perto. Mas pastor, como é que o senhor sabe? Porque eles não conseguiram identificar que era Jesus. Por exemplo, eu estou aqui pertinho desse irmão aqui, ó. Quanto mais perto eu chego dele, mais eu consigo enxergá-lo, né? Agora, à medida que eu vou me distanciando, já fica complicado. Você vai se distanciando, eu olhando de longe, será que é o irmão? Será que não é? Eu fico em dúvida. Então, se os discípulos, vendo aquele vulto sobre o mar, não conseguiram identificar que era Jesus, e gritaram: é um fantasma, me dá a entender que Jesus não estava tão perto do barco. Me dá a entender isso. Que Jesus, quando se apresentou, os discípulos gritaram: é o fantasma. Jesus escutou os gritos e ele disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Então, aí Pedro disse: és tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Vem, Pedro. E que Pedro desce do barco, a Bíblia diz que ele andou sobre as águas, ele andou mesmo. Ele andou. Agora, quanto Pedro andou em direção a Jesus? A Bíblia não diz. Mas que ele andou, andou. Que ele se afastou do barco, se afastou, caminhando sobre as águas, em direção ao Senhor. Em direção ao Senhor. Quando Pedro afundou, que ele disse: Senhor, salva-me, que ele levantou as mãos, o braço, né? E que Jesus o agarrou, segurou. Nos diz a Bíblia que depois que Jesus segurou a Pedro, né, levantou a Pedro, imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Entrando ambos no barco, o vento cessou. E eu pergunto para a igreja: quando Jesus segurou a Pedro, como é que os dois voltaram para o barco? O irmão já chegou a uma conclusão, ele disse: pastor, andando. Por que andando? Eu também acredito que foi andando. Por quê? A Bíblia não diz. Mas me leva a entender que Jesus estava um pouco distante, tanto que Jesus não foi identificado porque estava um pouquinho longe. Eles gritaram: é um fantasma. Pedro caminha sobre as águas, ele se afasta do barco, porque ele andou mesmo. Quanto ele andou? A Bíblia não diz, eu não sei, mas ele andou, e se ele andou, ele se afastou. Quando ele afundou, Jesus segura Pedro: levanta Pedro, como é que ambos voltaram para o barco? Será que Jesus pegou Pedro no colo? Hã? Será que Jesus pegou Pedro no colo e veio andando com Pedro no colo? Ah, pastor, Pedro voltou nadando. Ora, por que que ele não nadou antes? Se ele voltou nadando, por que que ele não voltou nadando antes? Ele não confiou, apesar de ser um exímio nadador. Ele não confiou em voltar nadando. Pelo contrário, ele clamou, pediu por socorro. E o Senhor o levantou. Ora, se Jesus não carregou Pedro nos braços, Pedro não confiou que ele deveria voltar nadando. Então, ambos voltaram para o barco andando. Você crê que com o Senhor Jesus você vai caminhar sobre as águas? Que o Senhor Jesus te salva. É, irmãos. Como é que eles voltaram? Andando. Olha, conclusão que nós chegamos: use os olhos espirituais, os olhos da fé. Não deixa os teus olhos te enganarem, trazendo dúvida. Pedro duvidou porque ele olhou para a situação. Pedro duvidou, teve medo por aquilo que ele estava vendo com os olhos carnais. Satanás usa, preste atenção, igreja. Satanás usa, ele coloca coisa nas nossas frentes. Satanás coloca na nossa frente assim, pratos, né, preparados. Ele coloca coisas diante dos nossos olhos para nos fazer duvidar, sentir medo, afundar. Abra a tua Bíblia só para mim te mostrar. É muito conhecido, mas é importante a leitura deste versículo. Está lá em Gênesis, livro de Gênesis, no capítulo de número 3. Livro de Gênesis, capítulo de número 3. Quando a serpente Satanás se apresenta a Eva, ele aproveita que ela está ali sozinha no Éden. E a serpente, sendo usada por Satanás, né, começa a dialogar, a conversar com Eva, e sugere que ela deveria sim comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E no versículo 6, Gênesis capítulo 3, versículo 6, veja o que está escrito: vendo a mulher, olha aí, ó, Satanás usando a visão, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Olha, amados, no mesmo versículo, como Satanás, ele usou a visão para levar Eva à desobediência, ao pecado, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Amém, igreja? Então Satanás, ele vai fazer de tudo para colocar diante dos teus olhos algum prato feito, algum manjar, alguma coisa para te atrair. E você olhando para aquilo, se você não vigiar, você cai mesmo. Você cai mesmo. Satanás, ele usa vários meios. Ele usa o que está acontecendo em tua volta, ao teu redor, os problemas, as dificuldades, o mar agitado, o vento contrário. Ele vai começar a colocar os problemas assim diante dos teus olhos para você ficar com medo, para você duvidar, como aconteceu com Pedro, para você afundar. Mas eu quero dizer para você que Jesus está bem pertinho de você para te salvar, para te socorrer, que você não tem o que temer, você tem a proteção de Deus. Amém, igreja?
Você acabou de ouvir uma mensagem marcante com o homem de Deus, pastor João Misael Palharim, ministrado em nossa sede, na Avenida Celso Garcia, 4224, Tatuapé, São Paulo, ao lado da Biblioteca Municipal.